Scream for me, Brazil! Scream for me, Brazil!
E estamos começando mais um IMBcast, o podcast do site Iron Maiden Brasil Notícias. Aqui quem vos fala é Thiago Marques. Sejam todos muito bem-vindos aqui na mesa redonda comigo. Eu conto com a presença de Antônio Dourado.
E aí, galera?
Conto com a presença de Rubens Sampaio.
E aí, pessoal?
E dele, Danilo Pacheco.
Fala aí, galera. Beleza?
Hoje o assunto será a respeito da confirmação da apresentação da banda Iron Maiden no Rock in Rio em 2013. Esse Rock in Rio que já tem...
Ah, começou bem.
Esse Rock in Rio já tem datas confirmadas, dia 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O problema é que vão ter uma estrutura reduzida este ano, né? O público será reduzido. A edição de 2013 do evento está prevista para acontecer nos dias já citados na Cidade do Rock. E diferentemente de 2011, quando cerca de 100 mil pessoas circularam pela Cidade do Rock por dia, na quinta edição a capacidade do espaço será reduzida para 85 mil pessoas. Em 2011, os ingressos antecipados se esgotaram em apenas 21 dias. Hoje, quem tá, hoje é dia 20, a gente está gravando esse podcast no dia 20, então já está aberto para quem já é cadastrado no sistema do Rock in Rio, do Rock in Rio Clube, já está aberta as compras de ingresso, viu, pessoal? Então, ou seja, até o dia 30, que é quando abrem as compras para as pessoas que não estão cadastradas, é só acessar o site da ingresso.com e fazer a compra do ingresso através do site. A venda antecipada das entradas para o evento começa no dia 30 de outubro, conforme avisado. O ingresso, chamado de Rock in Rio Card, garante a entrada do público antes do anúncio das atrações. Após o anúncio da programação, o comprador pode escolher em qual dia vai utilizar as suas entradas. A venda será limitada a 4 cartões, 4 entradas, ingressos, por pessoa, sendo uma meia entrada. O valor do ingresso inteiro é de R$ 260 por dia. A venda de ingressos será feita pelo site oficial do festival e por meio do ingresso.com. A escolha pelo dia da entrada antes da venda do restante dos ingressos ao público geral será feita entre o dia 1º de fevereiro e 1º de abril de 2013. A organização adiantou que o pagamento poderá ser feito por cartão de crédito parcelado em até 4 vezes. Clientes do Itaú, que é patrocinador Master, vão ter 15% de desconto. Clientes do Rock in Rio Club terão direito à pré-venda exclusiva, que já foi comentada agora, entre os dias 20 e 29 de outubro, através do site da ingresso.com, também contando com desconto de 15% nos ingressos inteiros. A história do Iron Maiden com o Rock in Rio teve início, né, no Rock in Rio 1, onde o Iron Maiden, os integrantes da banda, consideraram a apresentação no evento uma das experiências mais marcantes das suas carreiras, fazendo parte da turnê do Podslave, né, que pegou 84 e 85, e a banda tocou para 350 mil pessoas. A banda foi a única banda estrangeira a fazer um único show ao invés de dois. O show foi incluído na versão em DVD do vídeo Live After Death, que foi lançado há poucos anos atrás. No Rock in Rio 3, já o Iron Maiden desta vez estreou no festival como estrela máxima do evento. O Iron Maiden fechou a penúltima noite do evento, que foi conhecida como a Noite do Metal, devido à participação exclusiva de representantes do estilo no festival. Os integrantes da banda consideram a apresentação memorável, também transformando ela em CD em DVD, né, que é o Rock in Rio, em 2002. Esta registra a maior apresentação da banda, que tocou para um público de 250 mil pessoas. O show no festival também marcou o fim da turnê do disco Brave New World. Bem, assim como nós fizemos no último IMBcast, em que nós pegamos o comentário das pessoas, né, no Facebook, logo após o anúncio do festival, eu pergunto para os aqui presentes, qual a implicação da confirmação do Iron Maiden para a Maiden Grand Tour no Brasil? Danilo, começa com a tua opinião.
Eu acho que é o que todo mundo já tá temendo, né? Só vir pro Brasil, tocar no Rock in Rio e tchau e benção. Quem foi, beleza. Quem não foi, assiste pela televisão, né?
Se for transmitido com o Márcio Garcia transmitindo, né?
É, se for transmitido, né? O meu medo é esse. Mas se bem que o de 2002 até a Globo transmitiu, não foi? Se eu não me engano, acho que a Globo transmitiu, até o show do Iron ela transmitiu.
Não, em 2001, não é não?
2001, não foi?
Foi.
Aqui foi até a segunda música e acabou a energia, porque tava chovendo, e aí foi isso.
Tristes histórias do Rock in Rio.
Mas e aí, Danilo? O que é que tu acha? Acha que vai ser realmente só uma data? Ou tu acha que vai ocorrer uma reviravolta aí e nós teremos mais datas a serem confirmadas?
Mas por enquanto tá meio difícil de prever isso, porque tem muita data em aberto ainda, né? Pra shows do Maiden, né?
Uhum.
Lá, principalmente no começo do ano, né? Tem vários meses aí que pode acontecer essa reviravolta e eles passarem por mais cidades, né? O que eu tô temendo é aquele velho eixo que uma banda segue geralmente aqui no Brasil, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e vai embora, né? Meu medo é só isso que aconteça, de ele passar por essas cidades e tchau e benção, né? Recife seria algo assim um pouco mais impossível, né? Não sei se todos concordam com a minha opinião, mas eu acho que o que pode acontecer é essas duas, né? Ou eles passam por poucas cidades, ou então só vem mesmo pro Rock in Rio, tchau e benção.
Uhum. Rubens!
Então, eu acho que é possível que a banda possa fazer mais shows. Se eles não tiverem amarrado ao Rock in Rio através de um contrato de exclusividade, eu acredito que a banda tenha noção de que eles podem vir pra cá no início do ano, como acontece sempre, ganhar uma grana fazendo 4 shows, voltar pra concluir a turnê e vir finalizar aqui no Rock in Rio. Eu acho que é possível. Mas a questão é o anúncio das datas. Geralmente o anúncio das datas pra América do Sul acontece entre o dia 15 e 26, 30 de novembro.
Isso.
E isso coincide com as vendas do Rock in Rio. Então, se eles anunciarem datas pro Brasil logo agora, pode ser que interfira nas vendas do Rock in Rio nesse primeiro momento. Claro que depois, lá pro restante do próximo ano, o pessoal que já foi pro show, se tiver, pode comprar pra ir mais uma vez. Mas eu acho que se começarem a vender Maiden agora, sozinho no Brasil, pode interferir na turnê do Rock in Rio. Pode interferir na venda de ingressos do Rock in Rio.
Igual foi no sistema da isso.
E tu, Antônio?
Olha, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Rubens. E eu acho possível que de fato eles venham, porque se a gente visualizar aí as datas das últimas turnês da Maiden, eles terminam as turnês lá para agosto e setembro, que coincide com a data do Rock in Rio. E geralmente eles passam aqui pela América do Sul entre março, abril e maio, assim, estendendo um pouco. Então talvez, de fato, eles passem por aqui no primeiro semestre e finalizem a turnê assim como eles fizeram no Rock in Rio 3, com o show no Rock in Rio. Sobre a questão da influência das vendas, dos ingressos em relação ao Maiden ter um show só deles aqui em vários lugares do Brasil e no Rock in Rio. Estatisticamente falando, se a gente for ver bem, o Rock in Rio ano passado, ele esgotou totalmente em 21 dias, né?
Isso.
E a gente sabe que as noites de metal são as que esgotam mais rápido. Então, se a gente parar para pensar, a venda ao público vai abrir no comecinho de novembro, né?
Dia 30 de outubro agora.
Então, é o espaço certinho do anúncio, se a gente parar para pensar.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido mesmo.
E ainda chega como um prêmio de consolação, já que você não conseguiu o ingresso pro Rock in Rio.
A gente toca
em outro
lugar pra
você. Faz todo sentido, verdade.
Eu acho, galera, que pode vir a acontecer, assim, pros fãs, né, leitores, amigos e ouvintes que estão nos acompanhando agora. Lembrando que a gente não tá prevendo nada. É questão do Maiden ter uma logística, tanto de anúncio quanto de turnê, já conhecidas dos fãs mais atentos, né? A gente que já acompanha há algum tempo, assim, esse negócio de negociação, de bastidores, produtoras entrando em contato, lacunas entre as datas, o que é que pode ser feito, o tempo de viagem entre um país e outro. Assim, eu gostaria muito que a banda viesse no primeiro semestre já de 2013, que nos agraciassem com uns 4 shows, sendo que desses 4 shows, com certeza um show seria em São Paulo, né? Isso a gente já tem lógica, e os outros 3 shows, por assim dizer, fossem em outras regiões, shows em regiões do país, sabe, para poder atender a demanda toda. Eu acho que seria muito vantajoso para a banda, porque ela sabe que onde ela toca, isso o público brasileiro já comprovou, se for num dia de semana, numa terça-feira, vai lotar, vai dar gente. Gente que viaja, gente que tá lá para gastar dinheiro, mas eu acho também que tem a história da cláusula contratual entre a banda e o Rock in Rio como festival.
Se o Maiden realmente... lembrar que em 2001 eles tinham outras datas aqui no Brasil que eles cancelaram por causa do Rock in Rio, né?
Por causa do Rock in Rio, Antônio, bem lembrado. Que essas datas tiveram a pré-negociação, algumas produtoras chegaram a fechar estas datas, mas... diante do poderio financeiro e de marketing, né, que tem o festival, a banda recuou e decidiu levar toda a concepção de fechamento da turnê pro Rock in Rio. Tanto é que investiu na gravação de DVD e tudo mais. Mas assim, eu acho que a cláusula contratual, espero que não seja essa, de show único. Espero muito, eu sou totalmente contra. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas... assim, a causa contratual que eu me refiro é mais envolvendo a história do anúncio das próximas datas, sabe? Desse período, Antônio, que tu falou, assim, terminou a pré-venda, né? Desses ingressos do festival Rock in Rio, a banda pode se sentir livre para poder anunciar outros shows no primeiro semestre. Afinal de contas, já tem uma demanda garantida para o Rock in Rio. Coisa que ia ser completamente impossível se a banda anunciasse show no Rock in Rio em setembro e já anunciasse mais 3 datas no primeiro semestre. Quem é que ia ligar pro Rock in Rio? Ninguém ia dar bola pro festival. E assim, espero muito que a banda não cometa, por assim dizer, com todo respeito aos amigos cariocas e tudo mais, né? Que frequentam o site, que a gente sabe que gostam do nosso trabalho, mas... um único show do festival do porte do Rock in Rio é prejudicial. Pode ser ótimo para a banda, é maravilhoso para o marketing do festival, mas, sinceramente, é prejudicial para quem é fã, para quem, às vezes, tem o dinheiro, mas não vai ter mais os ingressos, né? Porque pode se esgotar e como é que fica?
E sem contar que um festival como o Rock in Rio não oferece as condições mínimas de conforto para o cara que é fã e quer ver sua banda de perto. Dividir espaço em pista única com mais 84.999 pessoas pagando o ingresso caríssimo, que é quase o preço de uma pista premium de um show normal, é absurdo. Não tem condições nenhuma de do cara que é fã e quer ver sua banda de perto tá lá. Porque mesmo que ele chegue cedo e fique na grade, ele vai ter que aturar um bocado de porcaria até chegar na sua banda preferida.
E outra,
infelizmente a gente tem o problema de que o público brasileiro não respeita uns aos outros, assim. Eu não sei como vocês, eu já fiquei em grade no show, não tem respeito, não há respeito. E infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de curtir um show fora do Brasil, mas dos colegas que já foram, os relatos são de que aqui não há um respeito. As pessoas se importam simplesmente por ficarem próximas ao palco, mas desrespeitando totalmente quem está ali na frente. Tanto que em 2004, o próprio grupo Dickens pediu para o povo afastar um pouco, que a gente quase morrendo na grade. Em 2009 ele fez a mesma coisa em São Paulo. Então é complicado, a gente se posiciona totalmente contrária à pista premium. Mas eu sou a favor, não em questões financeiras, mas em questões de conforto mesmo. Talvez se existisse um pouco mais de respeito entre os fãs que estão ali próximos à grade, talvez não teria esse preconceito posto em relação à pista premium. E talvez todo mundo não faça da ideia de todos pagarem o mesmo preço. Bom, é isso.
Então, Antônio, tu é contrário à ideia de ter um show único, né, no país?
Sim. Não apenas por ser o Rock e tal, mas porque tem muita gente que não tem condições de ir até o Rio de Janeiro. Tem gente que pagaria muito mais caro para ir até o Rio e se estabelecer lá do que no próprio ingresso.
É verdade.
Sem contar que...
Fala.
Sem contar que no período do Rock in Rio, com certeza, não vai haver promoção alguma de passagem, vai estar tudo inflacionado. E tendo outras datas no Brasil, não é um evento especial ao ponto das companhias se atentarem a isso e subirem os preços. Então, quem mora em outras regiões, mesmo o show se mantendo no mesmo eixo de sempre, sudeste e sul do país, mesmo quem mora em outras regiões consegue viajar a preços super tranquilos. Como, por exemplo, se tiver um show em Recife, eu moro em Fortaleza, eu não vou mais ver o show em Recife, não. Porque eu gasto a mesma coisa que eu gasto para ver em outra cidade, em relação à passagem e tudo mais.
Dos aqui presentes, eu gostaria de saber o seguinte: se não confirmar esses possíveis shows no primeiro semestre, Danilo, começando por ti, tu vai pro Rock in Rio ou tu vai ter um plano B de assistir o Iron Maiden na Argentina ou no Chile?
Rapaz, é meio complicado de falar agora, certo? Mas se não tiver nenhum show no Brasil, só o Rock in Rio mesmo, eu pensaria fortemente em ir, certo? Porque a gente tá vendo, principalmente através do YouTube e através do IMD, que o Made in England é sensacional, né? É algo assim, três Eds, um show, música antiga, então é algo que tá estimulando assim ao máximo, né? Pra poder ir a um show do Made, independente de onde seja, né? Pra mim, com certeza seria mais viável Recife, né? Mais viável financeiramente e deslocamento, né? Mas se for o jeito, só o Rio de Janeiro é uma possibilidade, né?
Pra não perder a tour, né?
Pra não perder a tour, porque...
E esse é o pecado.
Porque, cara, é sensacional. Você vê os vídeos, é algo assim... inexplicável. Seventh Son ao vivo ali, não tem como perder, não.
Pois é. Lembrando que no Rock in Rio você vai ver o palco a pelo menos uns 300 metros de distância.
Tem isso. Antônio, tu um vai ou não vai dentro dessa situação?
Leva um binóculo dentro das calças.
Olha, apesar de eu discordar totalmente de que é uma data fora e tudo mais, apesar de eu não gosto do Rio de Janeiro, eu tenho meus motivos, mas eu não gosto de lá, mas eu acho que o meu amor à banda é maior que isso e eu vou.
Oi!
aliás, acho que até mesmo se o Maiden confirmar a data no primeiro semestre, eu acho que eu vou, mesmo assim.
Mas tá aí, Antônio, curioso agora, por que tu acha que vai mesmo assim?
Ah, porque seis meses já é um tempo muito suficiente pra sentir falta de um show, né?
Ah, eu pensei que tinha que dizer não, é porque eu nunca vi o Iron Maiden em festival.
Não, definitivamente não.
É saudade da banda, né?
Saudade da banda, até porque a gente sabe, teve aí, o que o Steve Harris falou, ele vê mais 5 anos pro Maiden. Pô, enquanto eu puder ver eles, eu vou.
Compartilho das suas palavras, meu amigo. É exatamente o que eu penso. Enquanto eu puder ir, eu vou. É claro que, se no primeiro semestre confirmarem 2-3 datas, eu gostaria de ir a 2 shows. Se eu sentisse saudade, e eu acho que eu vou sentir, aí eu vou pro Rock in Rio, tranquilo, não tem problema nenhum. Porque o Antônio agora tocou numa palavra muito importante. a questão da última entrevista que a gente teve aí com o Steve Harris, que praticamente foi outra bomba. O Steve tá se especializando em bomba. Primeiro anuncia o British Lion e depois anuncia que a banda deve ter...
O cara tá virando um terrorista, é só bomba. Pô,
tá virando do Talibã, cara. Primeiro ele anuncia o projeto solo e depois diz em entrevista a um veículo, né, de imprensa, de que a banda deve ter mais uns 5 anos pela frente. Cara, isso é aterrorizante pro fã, cara.
O pior é que antes ele tinha dito que a banda tinha mais 10 anos, já diminuiu 5.
Já diminuiu 5, ou seja, a banda, a gente tem que começar a meter na cabeça de que são oportunidades. Por isso, compareçam, aproveitem as oportunidades. Rubens, e aí, tu vai, não vai, ou vai ficar assistindo pela Rede Globo com a transmissão da Regina Casé?
Faço igual uma banda narrar. Se tiver 4 datas no início do ano, eu vou tentar ir pra 2. Se eu não conseguir, eu vou só pra 1, como sempre. Mas se não tiver nenhuma data no Brasil, tiver só o Rock in Rio, eu vou tentar ver em outro país da América do Sul. Se não tiver em nenhum outro país da América do Sul, ou se as passagens estiverem muito caras, aí eu vou pro Rock in Rio.
Mas aí, ainda vai com a cara amarrada, né?
Totalmente, porque eu vou ver minha banda preferida no meio de 85 mil pessoas a 1 km de distância do palco, passando fome, frio, sede e tudo que existe pior.
Pedindo bola.
O cara parece que tá indo é pra bugar.
Parece que tá indo pra guerra, cara.
E ainda tem uma questão importantíssima. A gente que mora em Fortaleza paga um pouquinho mais caro pra se deslocar até São Paulo. Então no mês seguinte vai ter o Monster of Rock, que eu quero muito ver. E aí, se eu desperdiçar todo o meu tempo, que é falta de trabalho, falta em aula, falta em tudo, e dinheiro, aí eu não vou pro Monster of Rock pra ver o Maiden. Tudo bem, é a minha banda preferida, mas pera lá, se meter o Rock in Rio não tem condições não, só se for a última opção mesmo.
É bem lembrado, eu acho que todo mundo tá defendendo muito bem os seus pontos de vista aqui. O Antônio apelou pros 5 anos da banda na UTI, o Rubens já abordou aí a questão do Monsters of Rock, que é outro festival que já foi confirmado, né, pela XYZ, lá em São Paulo. O Danilo também falou a respeito de região, do quanto fica mais fácil para quem tá na sua região, né, se deslocar para um show mais perto da sua cidade, né, em questão de gasto com transporte, gasto com ingresso e tudo mais. Eu fico com o mesmo ponto de vista do Antônio, sabe? Porque, pelo que eu me conheço, se não confirmar essas datas no primeiro semestre, que a gente tá falando aqui nelas, mas de forma hipotética, viu, ouvinte? E assim, eu vou tentar ir pra fora do país, ou Chile ou Argentina.
Eu queria muito ver na Argentina.
Pois é, porque lá rende, né, questão de câmbio e tudo mais, lá rende. Mas assim, é muito ruim você saber que dentro de um país continental como é o Brasil, você se submete a ver sua banda predileta num único festival, pô.
O Brasil é um país muito estranho. O Roger Waters veio pro Brasil, fez, sei lá, 4 shows, né? Ou menos, 3 shows. É, 4, porque foram 2 vezes em São Paulo. Aí os caras vão pra Buenos Aires, e Buenos Aires, e fazem 10 shows seguidos. Aí você vê como no Brasil as coisas são anormais.
Mas volta aquele caso da produtora, né, Rubens? O Brasil tem esse preconceito com relação às bandas de heavy metal, né? Então tem muita produtora que não arrisca no Iron Maiden, prefere arriscar num... Não desmerecendo as bandas nacionais, mas prefere arriscar numa banda nacional do que numa banda internacional, né?
É, prefere arriscar e investir no Ivete Sangalo.
Pois é.
Na Cláudia Leite.
Pois é.
E também porque os produtores conhecem bem também o seu público. O Brasil é um país que o povo paga muito por status, por isso que a gente tem o iPhone, o iPad e o Mac mais caro do mundo, a gente compra os carros mais caros do mundo, a gente paga tudo mais caro. Então, quanto mais oferta, teoricamente, menor o preço. Então é que eles preferem ofertar menos e subir o preço, que sabe, todo mundo vai de qualquer forma.
Vai se sujeitar, porque já é da cultura.
Pra que Iron Maiden se eu tenho Carlinhos Brown?
Pois não é.
Olha só, uma das maiores emissoras do Brasil, que vocês sabem exatamente qual é, disse que o funk é a paixão nacional e música representativa do nosso país.
E pior que o povo acredita nisso e leva a sério e tenta fazer com que seja de verdade. Mas o pior é, com certeza vai ter a ganhadora ou o ganhador do The Voice Brasil vai ser a atração principal do Rock in Rio em um dos dias, com certeza.
Complicado, né? Por isso que não tem muito bandas de heavy metal quando vem pra cá, grande parte passa por 3, 4 cidades e vai embora, porque... Como o Thiago disse, a produtorazinha tem sua zona de conforto, ganha seu dinheirinho ali do mês, paga os funcionários, pronto, tá feliz. Não arrisca como um Medina da vida aí, né?
Voltando pra situação Iron Maiden no Rock in Rio. após o anúncio da banda e tudo mais, de todo o clamor que foi gerado, o Steve Harris comentou, né, a respeito da confirmação, lógico, da banda. O Steve falou o seguinte: sabemos como as turnês do Iron Maiden são populares para os fãs de todas as idades, e desta vez pretendemos fazer a mesma produção completa que levamos à América do Norte em 2012. Para nós foi muito divertido escolher o repertório, já que tocamos canções que há muito tempo não apresentávamos, como Seventh Son, The Prisoner, Afraid to Shoot Strangers, além de preferidas dos fãs, como The Trooper, Aces High, The Clairvoyant, The Number of the Beast, Wasted Years e Run to the Hills. A primeira etapa da turnê foi incrivelmente prazerosa para todos da banda, por isso estamos ansiosos para levar o show na íntegra para os fãs no Brasil. Setlist, vamos cagar regra, certo, galera? Então, o que acontece? O Steve aqui está confirmando que a produção vai ser a mesma, uhum. E que provavelmente... tudo aquilo que o pessoal não queria, que era o mesmo setlist, porque queria mudança, queria a inclusão de uma música, queria a inclusão de outra, né? Vai ser a mesma. Mesma produção, mesmo setlist. Rubens, o que é que tu acha do Steve falando isso, depois dele ter dado a entrevista, dizendo que a banda tem mais 5 anos?
O Steve tá ficando meio doido. Desde o podcast passado que a gente comenta isso. O British Lion foi uma das provas. Agora dizer que a banda já vai acabar... Ele tá com desgosto em relação a alguma coisa. Mas é possível mesmo que o setlist seja o mesmo. Eu acredito que vai ser a mesma coisa que tá sendo.
Mas tu não acha que poderia mudar não, cara? Uma coisinha? Ou tipo, é aquela coisa do covardia com os fãs dos outros países?
Eu acho que eles podem mudar. Eles podem tocar Fear of the Dark no começo e no final. Porque tem muita gente que vai estar no Rock in Rio que só sabe o refrão dela.
Rapaz, não jogue lenha na fogueira não.
Ah, muito bom.
Eu acho que é até uma boa eles fazerem isso, porque assim, eles podem deixar pra tocar a Perfect Dark no começo e também fechar o show com ela. Porque aí, pra que eles começarem a fechar o show com ela, eu já saio, eu já vou embora e evito a fila da saída, entendeu?
Pois é estratégico pra muita gente.
Danilo, o que é que tu acha aí?
Rapaz, eu não ia citar essa música, certo? Mas já citaram, já cutucaram aí. O setlist, pra mim, eu preferiria o do Made in England original, certo? Eu preferiria o setlist original, tirando Fear of the Dark. Que em algum canto eu li que estavam tipo dizendo que era o hino do Iron Maiden. Pra mim não é o hino do Iron Maiden, Fear of the Dark. E acho assim, a música boa, tá? Não tô falando mal da música, por favor, não atirem em mim. Mas é porque, cara, a banda tem muita música. E se é pra fazer essa comemoração do Made in England Tour, por que não tocar o setlist original? Pra ser um negócio bem saudosista, assim, porque... Por exemplo, quando eu soube do Made in England, eu fiquei, assim... maravilhado, né? Porque escutar a Seventh Son assim, ao vivo, tipo do setlist original, tinha Killers, né? Porra, escutar Killers ao vivo é doido, né? Prisoner, vai ser um negócio assim, demais, né? Mas aí eles resolveram mexer no set, colocar Fear of the Dark, Eu já tava esperando era Dance of Death, Satellite 15, Eldorado, porque, porra, eu acho que não entendi porque que mexeram no... Assim, claro que a intenção é pegar todos os fãs de todas as idades, né? Mas se é uma turnê saudosista, por que não deixar o setlist original, né?
Aí a gente entra em dois questionamentos, né, Danilo? A vontade da banda, a vontade e comodismo da banda, e também é questão da idade, né, cara? Porque eu não sei como é que seria a banda se comportando com aquele setlist que tem no VHS. Se bem que você ouvir uma Aces High no Bis é uma coisa que impõe respeito.
Realmente.
É uma coisa que diz assim, ó, caralho, a gente ainda é a maior banda do mundo.
Pois é, se eles tocam esses rides no Bis, dá pra tocar as outras músicas, né?
Pois é. Antônio, o que é que tu acha disso, cara? Confirmação de que vai ser o mesmo setlist e provavelmente, né, o mesmo setlist, a mesma produção de palco.
Bem, sobre a mesma produção de palco, de fato, tem nada a dizer, provavelmente vai ser o mesmo, de fato. Sobre o setlist, eu acredito que de fato eles não vão mudar também. Mas, eu tenho. Tem uma coisa que me impede de ter certeza absoluta disso. Isso se chama Rock in Rio 3. Porque se você se lembra, eles mudaram o setlist.
Isso. Tiraram duas boas músicas pra colocar clássicos. Mas foi uma mudança que eu apoiei.
Eles tiraram Out of the Silent Planet e Fallen, não?
Fallen Angel.
Colocaram Run to the Hills, né?
E deixa eu ver, eu acho que foi Sanctuary ou foi The Clansman. Não, Side of the Cross.
Pois é. Então, eu acho que eles não vão mudar. Mas não dá pra afirmar com certeza isso, porque, bom, talvez tenha sido influência da gravação do DVD, não sei, mas não dá pra afirmar com certeza. Mas eu acredito que eles não vão mudar, eu gostaria que eles mudassem, eu tô com o Danilo nessa, eu gostaria que eles tocassem o set
tirou
a turnê original
do 7 Punk.
Demais aquele set.
O setlist original é lindo, cara. É lindo, lindo, lindo. Apesar do novo setlist ele ter duas músicas a mais, né? São 17 músicas. Mas é lindo o setlist original. Assim, quando eu escutei a primeira informação que até o Thiago me disse, eu já pensei logo, acho que até perguntei pro Thiago se ia ser o mesmo setlist, né, Thiago? Não sei se tu lembra.
Isso, lembro.
Eu perguntei, caralho, vai ser o mesmo setlist? Aí a gente ficou naquela dúvida, né, se eles iam realmente tocar o mesmo ou se iam mexer. Mas a gente já pensou naquela, né? Com certeza vai ter Fear of the Dark aí no meio desse set novo, porque eles sempre colocam, né? Fear of the Dark aí pra rolar aí. E muita gente, como eu ainda piso, acho que vou pisar na ferida de muita pessoa aí que diz que é o hino, e pra mim não é. Eu acho que o hino da banda é...
Não se preocupe com isso,
eu tinha um papel. Ó, na semana de confirmação do evento, né, a gente fez uma pergunta através do Facebook. Contando com a participação, então desde já muito obrigado aí a todos os leitores, ouvintes, fãs, amigos que comentaram e que deram sua opinião. A gente fez a seguinte pergunta, né? Com o final da euforia e da adrenalina após a confirmação da banda no Rock in Rio, se for mesmo uma data única e exclusiva no Brasil, o que é que vocês acham disto? O Eduardo Halls disse o seguinte: poderia tocar em outras capitais também, seria ótimo. O Eduardo Prado disse o seguinte: creio que eles venham duas vezes, uma no começo do ano e outra mais no final. O Ítalo Lima disse o seguinte: eu acho que eu serei uma dessas 80 mil pessoas que estarão no público. E muitas outras pessoas, por exemplo, Felipe Augusto disse: acho que os fãs devem se manifestar e pedir para a banda explicar se vai ser exclusivo ou não. E, se for o caso, que decidam um show exclusivo, visto que eles têm aumentado cada vez mais os shows no Brasil nos últimos anos, conforme tem vindo para cá. O Carlos Mota já disse o seguinte: tem que tocar em outras capitais também, Recife, Brasília, Belém, todas estas capitais, visto que há uma demanda enorme de fãs nessas demais regiões e torna um pouco inviável para muitos deslocar até o Rio de Janeiro. A Priscila Ali Poroni falou o seguinte: eu particularmente acho que o foco deles é estender bastante esta tour pela Europa. O Rock in Rio seria apenas um prêmio de consolação para a América Latina. Abre parênteses, afinal, para um evento de grande porte como este, as pessoas dos países vizinhos eventualmente acabam vindo. Fecha parênteses, espero estar errada. Outra pessoa também que comentou foi o Felipe Augusto: mas poxa, se eles tocarem em outras cidades, vai ser mais ou menos na mesma época. E Maiden não costuma vir nesta época, será que vai mudar isso? A Simone já comentou o seguinte: eu acho que deveriam tocar em outras capitais também, só uma data no Rock in Rio irá deixar de fora um monte de Maiden maníacos do Brasil todo. E outra, show no Rock in Rio é muito ruim pra ver, e fora que ficar o dia todo esperando somente pela atração principal, abre parênteses, que é meu caso, já fecha parênteses, já tive a experiência Maiden no Rock in Rio, sinceramente era uma coisa que eu não esperava ter que repetir. O Danilo de Almeida Souza falou o seguinte: eu rezo para que o Maiden não faça isso com os fãs brasileiros, porque afinal de contas nem todo mundo pode ir ao Rock in Rio, seja por dinheiro, por transporte, por localização. Em 2001 era diferente, creio que hoje eles estão muito mais ligados com os fãs de todo o país. Afinal, quase todos os anos eles vêm e tocam em lugares como Manaus, por exemplo. Creio que eles não irão nos decepcionar. Tomara, porque eu quero muito ver a Maiden Grand Tour. Outro também que comentou foi a Alexia Santos: acho muito bom e ao mesmo tempo uma lástima, pois nem todos os fãs terão a oportunidade de presenciar o show ao vivo. E para finalizar, o comentário do Alexandre Eiras: se for show único, eu vou ter que ir e que se foda tudo. Mas gostaria que eles viessem em turnê pelo Brasil para um show somente do Maiden. Bem, a gente comentou, né? Aqui a gente deu os nossos pontos de vista. Mais uma vez agradecendo a quem comentou e tudo mais no nosso Facebook. A gente vê que a grande maioria clama por um show não somente no Rock in Rio, mas também e no primeiro semestre em outras cidades, em outras capitais.
E assim, por questões, se a gente for pensar em questões logísticas, o Iron Maiden tá devendo um show no Japão, porque no dia que...
Dois shows no Japão.
É verdade, porque no ano passado, no dia que iam aterrissar lá, teve o terremoto e não teve. Eles saindo da Europa, porque a gente tá acostumado a pensar no planeta Terra como uma coisa plana, né? Mas se você pensar como o globo, eles saindo da Europa, indo pro Japão, indo para a Oceania fazendo show na Austrália, chegar na América do Sul é muito mais fácil do que eles saindo da Europa virem direto para cá cruzando o Atlântico. Então é muito viável que eles façam isso, né? Saiam lá, Japão, Austrália, América do Sul, aí volta para a Europa e depois vai para o Rock in Rio e passa para deixar o link em casa.
É como eles estão fazendo.
Exatamente, é uma coisa que o Thiago estava comentando hoje de manhã, que faz muito sentido isso.
Meu medo é só, por exemplo, as produtoras começar a pensar assim: rapaz, se vai ter o Iron Maiden no Rock in Rio, será que a gente vai ter público se eu divulgar o Iron Maiden aqui? Será que muita gente vai achar mais cômodo pagar pra assistir, além do Iron Maiden, outras bandas e pagar pra ir pro Rio de Janeiro e não vir pra cá pra assistir só o Maiden? Será que pode acontecer também isso?
Eu duvido. Se forem produtores despreparados, que não estão acostumados com as tendências de segmentação, porque hoje em dia tudo é segmentação. Por exemplo, se eu quiser comprar relógio, onde é que eu vou? Eu vou na loja de relógio do nosso amigo Danilo. Eu não vou ficar procurando relógio em lojas que tem outros produtos. Então, se eu quero ver só o Iron Maiden, por que é que eu vou pro festival? Eu vou pro show do Maiden. Então, se os produtores que estão ligados com a tendência de segmentação, que a tendência é essa, segmentar cada vez mais, afunilar cada vez mais, eles vão perceber que é possível sim, porque o cara que foi ver o Maiden no começo do ano, ele vai sentir mais vontade de ver o Maiden no Rock in Rio depois.
Eu espero que eles pensem assim, porque a gente...
Tomara.
A gente vê que tem produtores com um pensamento muito curto, né?
Então... sempre tem.
Bem, Então vamos lá para os últimos recados. Antônio, resumindo aí, tua história com o Rock in Rio e o Iron Maiden.
Olha, onde o Iron Maiden for aqui, pô, conversa.
Palmas! lindo, palmas. Muito lindo essas suas palavras.
Tanto que se tivessem sido anunciados pro Moa, eu teria ido pro Moa, teria passado a raiva que vocês passaram. Que vocês... Vocês ficaram me enchendo o saco pra ir pra lá, e ainda bem que eu não fui.
Droga!
Acho que eu digo até mais.
Mas o Moa foi divertido.
A hora que anunciaram, lá o que tava dando merda, eu tava muito bem, era sentado no McDonald's comendo um lanche.
Olha aí.
Tá bom, eu não quero lembrar dessas coisas do Rubens.
Então, se tiver a opção de ver o Maiden antes, no Brasil, no primeiro semestre, eu não vou pro Rock in Rio. Se tiver a opção de ver só no Rock in Rio, eu vou tentar ver em algum país vizinho. Se não tiver nenhuma outra opção, eu acho que eu não vou ver o Maiden, a não ser que a gente vá pra fazer a cobertura, que aí já é outra coisa.
Danilo?
É, se tiver em outras cidades, com certeza eu vou, principalmente em Recife, né, que é o mais óbvio por aqui. É, se tiver só Rock in Rio, eu vou pensar muito. Pensar muito, assim, pesando muito por ser o Iron, né? E com certeza, se é pra fechar a noite, eles vão fazer o tipo do show memorável, né? Então, é algo a se pensar fortemente. Se você pensar em só Iron Maiden naquele show que eles fazem pra fechar, assim, a noite... É algo pesado. Então, vamos torcer aí que eles levem esse show pra outras cidades, né? E vamos torcer que eles mexam no setlist quando vier aqui pra América do Sul e principalmente tire a Fear of the Dark.
Ah, tá bom, espera sentado aí. Que eu cansei de pedir.
Não, é mais fácil eles tirarem todas as músicas e deixarem
só o Fear of the Dark, que eu pedi 16.
Não, é a mesma esperança deles tocarem no Recife, sabe? Tipo, pode acontecer, né? Então, vamos lá manter a esperança.
O dia que eles tocarem, o dia que eles tirarem o Fear of the Dark do setlist vai ser pra colocar Alexander the Great.
Mas eu assino embaixo.
Olha,
pode ter o CPF.
Olha, Antônio, que o teu santo pra prever as coisas é forte, cara. Tu prevê o Moa, eu não vou porque vai dar merda. É o seguinte, antes de finalizar o IMBcast, né, essa nossa edição 31, eu quero agradecer formalmente a todos os nossos amigos, leitores, ouvintes, colaboradores, pois nós estamos na final do Prêmio Top Blog 2012, mais uma vez, a salva de palmas. Pessoal, muito obrigado por nos colocar nesta posição novamente. As votações ainda estão acontecendo, por isso, se você já votou no primeiro turno, vote novamente. Você pode votar usando o seu Facebook, o seu Twitter e quantos e-mails você possuir, certo? Para votar, muito simples. Visita o site ironmaidenbrasil.com.br. Do lado direito tem um banner. Você clica no banner, você é automaticamente direcionado pro site de votação, ou se não, clica no selo do Top Blog, né, que a gente já é Top 100, então você clica lá e vota. Divulguem isso, nós estamos representando não a equipe do site, não a banda Iron Maiden, mas nós estamos representando todos os fãs desse país.
Vale lembrar, quem votar por e-mail tem que confirmar o voto depois no e-mail.
Ah, bem lembrado, Antônio. Quem votar usando e-mail, depois vai no seu e-mail e confirme o voto, ok? Via Twitter e via Facebook, não precisa disso, o voto vai direto. Então, muito obrigado por isso, por nos ter prestigiado dessa forma. Rubens, tu quer falar alguma coisa a respeito disso, cara?
Quero falar só uma coisa que tu sempre diz, não deixe o blog dos fãs do latino ganharem da gente.
Nossa, cara, isso é um pavor, cara. Imagina aí agora com esse negócio de oi, oi, oi na novela.
Esse prêmio é de todo mundo que está participando, que está votando, porque o blog, a gente está, de certa forma, representando, de alguma maneira, todos os fãs, porque muitas das matérias que a gente publica são de colaboradores, a gente vive, a gente faz todo esse trabalho no blog em função do público que está participando. Então, o prêmio é um reconhecimento para o público inteiro, para os fãs brasileiros que participam, que interagem, que reconhecem que o Maiden é a maior banda do mundo.
Pronto, é isso mesmo. Fechando agora, depois do nosso muito obrigado a você que já votou e nosso muito obrigado antecipado, porque nós sabemos que você que não votou vai votar. Então, nosso Twitter é @imbnoticias. O nosso Facebook é facebook.com/imbnoticias. O nosso e-mail é ironmaidenbrasil@gmail.com. Nos envie críticas, sugestões, matérias, dinheiro é uma boa.
E-mail querendo vender guitarra.
Pois é. E esse podcast foi promovido, pela Baby Rock, pela Watch Imports. Até a próxima, pessoal. Valeu.
Falou, galera.
Stop it!